toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Informações sobre crédito rural. Algumas questões que envolvem este assunto. Muitos produtores perguntam o que fazer com o seu financiamento rural quando ocorre uma quebra de safra ou outra situação que afete a sua capacidade de pagamento, ou até mesmo quando já está sendo executado. Nesses casos, a lei permite a prorrogação dos débitos no prazo que melhor o produtor puder pagar. Essa é a lei. O banco não pode tomar os bens do produtor. É ilegal. Se o fez, tem que devolver em dobro em alguns casos. Outra situação é o produtor que fez um contrato de soja antecipado. Vendeu antecipadamente a R$70 e hoje a soja está em R$150. O que fazer? Pode romper ou renegociar esse contrato? Na maioria das vezes, sim. Cada caso é um caso. Os contratos devem estar em equilíbrio, ou seja, ser bom para ambas as partes. Esse é o justo. Para tudo isso, é preciso buscar um advogado de sua confiança, que entenda do assunto. A Vargas Dávila Advocacia é especializada no setor do agronegócio. Visite nossa página na internet vargasdavila.com.br ou nos envie um WhatsApp 519-9308-2377. Vargas Dávila Advocacia, especializada no setor do agronegócio. Com a gente, você pode contar.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Cotripal incentiva o seu produtor associado a buscar qualidade e produtividade e lhe acompanha, visando o aprimoramento tecnológico. Fornece insumos, bens e serviços de qualidade. Recebe e comercializa a produção agropecuária e está pronta para lhe atender 365 dias do ano. Cotripal é confiança. Faça parte da Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Amigo agricultor, conheça as soluções da Jacto para adubação. Temos máquinas preparadas para encarar qualquer desafio, com excelentes resultados comprovados. Com um reservatório de 10 mil quilos, até os 10 mil NPK, tem um sistema de distribuição de insumos com dosagem programada, oferecendo mais qualidade na aplicação com menos passadas. Já o Uniporte 5030 NPK proporciona 12 faixas de aplicação de até 50 metros, com maior precisão e o melhor rendimento. Jacto, novos tempos, novas soluções.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor o que há de melhor em cultivares de trigo. ORS Madre Pérola, o trigo branqueador para panificação mais cultivado do mercado, com um pacote agronômico completo e alta produtividade. Lançamentos: ORS Agile, o trigo super precoce melhorador, com altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Sementes Weber e OR Sementes. Expertise e genética de alta rentabilidade e qualidade.
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro.
Venha você também provar este sabor.
Natureza, que coisa linda esse inteiro, verde e amarelo, faz viajar no tempo do nosso Brasilzão. Tem que lembrar dos bons tempos do futebol, até o futebol brasileiro. De todos os brasileiros. Campo, ao vivo, nessa.
Eu acho.
Opa.
Tá sem áudio, hein?
É, tá cortando.
É, o áudio teu, o Marcelo, tá
cortando,
tá cortando muito.
Como tá agora? Deixa eu ver meu áudio. E agora? Olá. Ok, Jefferson?
Melhorou.
Tava falando aí do hino nacional brasileiro, desse verde e amarelo, dessa emoção gigante pela própria natureza. Esse é o Brasil. Eu quero fazer leitura aqui de um versículo bíblico. Né? Nós, como cristãos, e 95% dos brasileiros são cristãos, Vamos ler uma palavra de Deus aqui que está no Salmos 128. Diz assim, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e tudo irá bem com você. Vou ficar só nesse versículo aí. Né? Interessante, né, essa palavra de Deus que diz andar nos caminhos de Deus é quem trabalha honestamente e come do seu trabalho e desfruta do seu trabalho, vive do seu trabalho, do seu ganho, do seu lucro, da sua renda, né, dos frutos que produz com muito suor, com muita dedicação e com muito amor. Hoje é o dia do trabalhador e a gente quer reconhecer e mandar um abraço, os parabéns a todos os trabalhadores, todos os trabalhadores. Quando eu falo em trabalhador, eu falo desde o empregador, do patrão, até o colaborador, o empregado, todos trabalham, todos desenvolvem esse país. Então, o nosso respeito e reconhecimento aos trabalhadores do Brasil. Nós estamos em Brasília, 17 graus, friozinho em Brasília, e nós vamos fazer um giro pelo Brasil. Nós vamos a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, na bela Santa Catarina, está o nosso grande parceiro e amigo Jefferson Rocha. E lá no Rio Grande, na terra do Teixeirinha, Passo Fundo, está o Beto Falcão, da Sementes Falcão, nosso amigo, com a família Falcão de Passo Fundo, aqui na Voz do Campo. E nós vamos falar um pouquinho desse momento do Brasil e falar também do grande movimento Verde e Amarelo, que acontece dia 15 de maio em Brasília. Vai ser um encontro de produtores de todo o Brasil. Todos vão vir de máscara, com álcool gel, todos vão vir com o protocolo da saúde, de higiene pessoal, que é máscara e o uso do álcool gel. Porque essa besteira, essa idiotice de lockdown, de fique em casa, isso é bobagem. Isso matou muita gente, isso está destruindo a nação brasileira. Tá chegando num ponto aí de destruição impressionante. Essas regras comunistas de lockdown, de fique em casa. Aí eles pegaram bastante dinheiro do governo federal, que é o caso do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Pegou 40 bilhões do governo federal, do presidente Bolsonaro, foi para o Rio Grande do Sul. Ele pegou uma parte do dinheiro e está fazendo propaganda do governo dele. Comprou espaço em emissoras de rádio, todos os dias de manhã, conversa com o governador. Esse programa não existia, existiu agora com o dinheiro da Covid, para ele conversar com a população gaúcha, mentir, manipular, conversar fiado com os gaúchos, e é assim que funciona, infelizmente. Então ele pega o dinheiro que era para combater a Covid, que era para ampliar hospitais, que era para fazer hospitais de campanha, ele pega e bota na televisão gaúcha milhões de reais e compra programas nas rádios do interior gaúcho para falar com os gaúchos. Os caras não são brincadeira não, Falcão. Os caras não brincam em serviço. Os caras são ligeiros. Né? E pegaram o dinheiro e ainda ficam acusando o presidente Bolsonaro. Né? Agora fizeram um conluio e aqui tem uma CPI que está dando o que falar, que é uma CPI do golpe, da tentativa do golpe, né? A CPI da tentativa do golpe, né? De acusar aquele que é justo. É o presidente Bolsonaro que tem feito o melhor pelo Brasil, mas infelizmente um sistema perverso, ímpio, que existe no Brasil e que tenta resistir. Mas a gente tem fé em Deus, a gente acredita no povo bem, nas pessoas bem, nos brasileiros, que os brasileiros estão se manifestando, estão se movimentando e não concordam com essa politicagem que existe no Brasil aí. Tá bem? Então vamos lá, vamos dar espaço aí ao Jefferson, ao Falcão, para participar aqui da Voz do Campo nessa manhã de sábado, fazer um bate-papo aqui e falar desse movimento Brasil Verde e Amarelo. Pode ser contigo, Jefferson. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Falcão. Olha, importante a tua palavra, Marcelo. Eu acho que esse governador do Rio Grande do Sul, esse Eduardo Leite, fazia uma bela junta de boi de canga com outro boi rengo que tem aqui em Santa Catarina, que é o seu Carlos Moisés, que graças a Deus foi afastado, né, num pedido de impeachment, agora julga no dia 7, mas também é idêntica o modus operandi. pegou dinheiro que deveria ser destinado à saúde para pagar outras contas, e aqui é o pior, Marcelo. O governador aqui torrou 33 milhões de reais na compra de respiradores fantasmas que não apareceram, né? Gastando dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. Então, a irresponsabilidade que aconteceu com o dinheiro público nessa pandemia foi algo para entrar para a história. E você disse bem, ao invés de investigar esses malfeitos, vão querer voltar os holofotes para o presidente da República, que teve a administração tolhida por decisões do Supremo, Marcelo. Decisões estas que deram superpoderes a prefeitos e governadores, tirando o controle, vamos dizer assim, do combate à pandemia do presidente da República, e passaram para prefeitos e governadores. Parece que tudo é caso pensado, né? Afinal de contas, ficaram eles gerindo esses recursos, e aí nós tivemos este absurdo desta gastança desenfreada Brasil afora. Então, o Rio Grande do Sul, triste. Santa Catarina, pior ainda, né?
E um
São Paulo nem se fala.
E um detalhe, o governador do Rio ontem foi impeachmentado, o impeachment de Witzel. Né?
Witzel, é, exatamente.
É, até preso foi, corrupção, o Helder
Barbalho. Aí,
Barbalho no
Pará. Helder Barbalho, filho do Renan Calheiros, governador das Alagoas. Então, essa turma do mal, Marcelo, que deveria ser investigada, né? O que vai ser essa CPI? É um circo armado para tentar prejudicar o presidente. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça, Marcelo.
Que bom.
E você disse bem, respeitado todas essas regras, etc. e tal, mas nós vamos exercer o nosso direito de manifestação. E no dia 15 de maio, Marcelo, essa grande convocação que estamos fazendo aí, todo o Movimento Brasil Verde e Amarelo, ela tem um objetivo: defender o nosso presidente da República, defender o Estado de Direito, lutar pelas nossas liberdades, nossos direitos e garantias individuais que estão lá no artigo 5º da Constituição. E quando a gente diz, Marcelo, presidente, eu autorizo, é o seguinte: presidente da República, faça o que tiver que ser feito dentro da legalidade e da Constituição para nos assegurar a liberdade, porque mais do que a vida, Marcelo, é a nossa liberdade que está sendo tolhida por causa dessas porcarias aqui, ó. A todo momento eles usam como pretexto a questão de saúde pública para tolher a liberdade do cidadão. E isso nós não vamos admitir, porque, volto a dizer, o próprio presidente já repetiu isso: mais do que a vida é a nossa liberdade, porque não adianta viver de joelhos. Se for para viver desse jeito, né, isso não é vida. Então, esta reação que o povo brasileiro vai fazer hoje, inclusive, no dia 1º de maio, dia do trabalho, que está no país inteiro, né, Marcelo? É Passo Fundo, aí Humberto daqui a pouco vai falar, em Chapecó, aqui uma grande carreata, em Florianópolis, uma grande carreata onde estou hoje. Eu estou me deslocando lá para a Avenida Paulista, a convite lá de uma turma que vai comandar um carro de som, para passar o recado lá para o pessoal que estiver lá, para o dia 15. Então a gente está apoiando esse movimento dia 1º, mas também tentando reunir todos os esforços para esta batalha, vamos dizer, decisiva, que é no dia 15 de maio. Então, Marcelo, o momento é grave, o momento é crítico, mas ele exige realmente uma reação, porque o que querem esses governadores, esses prefeitos malversadores do dinheiro público, é que o contribuinte, que o cidadão, fique em casa, mofando em casa, enquanto eles roubam o dinheiro público. O prefeito aqui de Florianópolis, você tem uma ideia, há um tempo atrás, aí no tal do auge da pandemia, estava de férias em Miami, né? A exemplo do prefeito, do governador de São Paulo também. Então, fique em casa para os idiotas dos contribuintes, enquanto eles usufruem do erário público para fazer estas gastanças e, evidentemente, com desvio de recurso público. Então, Marcelo, a reação será enérgica. Eu acho que o povo não aguenta mais, está todo mundo realmente no limite, e nós vamos reagir. Reagir, é claro, dentro da legalidade, dentro do Estado de Direito, o que nos reserva a Constituição é o direito da livre manifestação. E político, Marcelo, você sabe bem, você é deputado federal, político só tem medo de uma coisa, como diria o falecido Ulisses Guimarães, é de povo na rua. E esse Senado da República, Marcelo, vai ter que pedir voto ano que vem, 1/3 vai ser renovado. O restante vão ser candidato a governador, que geralmente acontece. E aí quero ver eles olharem para a cara do cidadão sem ter feito nada. Hoje a responsabilidade que está o Senado da República por este caos, este absurdo que o Supremo faz com decisões teratológicas, autoritárias. Esse ministro Alexandre de Moraes, quem que ele pensa que é? Né? Nesse inquérito absurdo, então, o Senado, Marcelo, tem que fazer alguma coisa. O Senado tem que botar esses pedidos de impeachment para rodar. E nós vamos exigir isso no dia 15 e outras manifestações que virão, não tenho dúvida.
Tu sabe que essa questão de corrupção é grave. Eu vou contar um fato tremendo aí, mas eu quero dar um bom dia ao Humberto Falcão, que está em Passo Fundo, cumprimentar o Falcão também. Bom dia, Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos e a todas as brasileiras e todas as querências.
Maravilha. E aí, Humberto, como você está vendo a situação, o momento do Brasil, isso que eu e o Jefferson estavam comentando, que é a maldita corrupção, a desgraça da corrupção, a pior praga que pode existir é a corrupção. Você confia nas pessoas, você, com o voto, delega uma missão para as pessoas e as pessoas vão para o poder público e se corrompe. E evidente, também no setor privado tem corrupção e bastante, e não é brincadeira, isso é uma praga, né? A corrupção, a traição da confiança. Falcão, você com a tua experiência que tem, como você vê essa situação, Falcão, do Brasil, nesse momento importante que o Brasil está vivendo e também do movimento Brasil Verde e Amarelo, em que você com a sua família, mais uma vez, virá a Brasília, se manifestar, se posicionar, dizer o lado que você sempre teve, né? Porque uma coisa é muito importante, Falcão, Jefferson, é ter posição, ter lado. Eu não sei o que é pior, se é a omissão ou se é a corrupção, porque a omissão faz com que a corrupção cresça, nasça.
Exatamente.
E se desenvolva. A omissão dos bens, né, dos bens, se nós não se posicionar, os maus vão lá e se posicionam. Omissão é gravíssima.
A palavra... Ela tem uma fundamentação muito grande, que é essa paralisia que nós vemos, até um certo desconforto da sociedade, pois afinal de contas foi feito, foi um voto garantido para o presidente da República e dando poderes para que ele faça o que tem que fazer, e você vê a partir dessa eleição, uma movimentação intensa dentro da República, dentro de todos os poderes, na tentativa de destruir esse novo presidente e esse novo governo. É uma situação muito lamentável, mas eu acredito que a população está gradativamente reagindo. O movimento do dia 15 é exatamente nesse sentido, e o de hoje também. Nós teremos em todos os locais do Brasil essa manifestação pacífica, uma manifestação importante. Mas o que você citou, que eu acredito que tenha um fundamento maior ainda, é que nós, brasileiros, estamos sendo tolhidos da nossa liberdade gradativamente. Esse modelo gramsciano de invadir as sociedades, e essa mão grande, ela vem de fora do Brasil. E, infelizmente, os não patriotas, as pessoas que não gostam do nosso Brasil e gostam de partidos políticos, eles estão colaborando com essa mão grande que vem de fora na tentativa de dominar essa grande nação. E nós precisamos reagir a isso. Nós precisamos imediatamente reagir, porque a população acaba se acostumando com essa retirada gradativa da liberdade. E não se dá conta, não se dá conta, e o exemplo está perto de nós. Está aqui na Argentina, na Venezuela, então nem se fala, porque a situação é dramática. As pessoas estão lá comendo carne de cachorro, quer dizer, é uma coisa impressionante. O Brasil é grande, o Brasil pode e deverá reagir para derrubar essa tirania instalada nos poderes da República Brasileira.
Humberto, deixa eu dar um dado para vocês. Isso que o Humberto falou é muito sério, muito grave, a questão do interesse internacional, desde lá da década de 40, 50, começou a notícia de que os estrangeiros queriam o domínio do Brasil, se adonar do Brasil. Isso é antigo, né? Minha mãe está sempre me lembrando disso. E eles querem controle do Brasil, porque o Brasil é um país que tem uma riqueza gigante. né? Gigante pela própria natureza. E eles querem o domínio do... E agora eles vieram com tudo. Agora eles estão no momento de agir para valer. Eles estão usando todas as astúcias, artimanhas possíveis para controlar o Brasil, né? Com a mão grande para pegar o Brasil e se adonar. Nós temos aí na discussão, no Senado Federal, foi aprovado o projeto de venda de terras para estrangeiros, 25% da terra para estrangeiros. Tu imagina 25% do município de Panambi, de Passo Fundo. Daqui a pouco os caras vão estar com um sistema diferente, vão eleger vereadores deles, vão eleger prefeitos, e assim eles vão começar a construir o poder, o domínio, né? Com a doutrina deles, as ideias deles, o regime deles, e quando vê, ninguém mais segura. Ou seja, eles estão que nem mineiro, comendo pelas beiradas o mingau. Né? Eles estão comendo, eles estão comendo, eles estão... quando vê, nós vamos estar no... brete, entrincheirados. Então, a situação é delicada, o momento é agora de decisões importantes no Brasil. E essa decisão dos produtores rurais de se manifestar, de se posicionar, tem o nosso apoio. Da Voz do Campo, né, tem o nosso apoio. Né? Nós estamos juntos nessa batalha. E como parlamentar que estou com um projeto que já está repercutindo bastante aqui na Câmara dos Deputados, que é a oportunidade do jovem agricultor comprar sua terra. Criar uma linha de crédito semelhante às casas populares no Brasil, para que as pessoas todas possam acessar o crédito e comprar sua terra. É o que a gente quer, que os jovens agricultores comprem, adquirem a sua terra. Mas o que eu quero falar agora, Falcão e Gerson, escute o que eu vou falar agora, tá? Porque eu não gosto muito dessa história de esquerda, direita, centro, centrão, extrema direita, extrema esquerda. Eu não gosto, sou meio avesso a isso. Eu, para mim, Falcão e Jefferson, tenho os bem intencionados e os mal intencionados. Escutem, pasmem, em Cambará do Sul, um asfalto que receberam recurso do governo federal, 8 milhões. Fizeram 1 quilômetro de asfalto com 8 milhões. Cadê o dinheiro? O resto do dinheiro? Se um quilômetro custa 1 milhão e tu consegue, às vezes, fazer conforme a tua gestão, tu faz até com 600, 700 mil o asfalto. Tá? 8 milhões e 1 quilômetro. A arrecadação do município, 1 milhão e 400. A folha de pagamento, 1 milhão e 280. O município tem 6 mil habitantes. Tem quase 1.000 funcionários, quase 600 funcionários concursados. Má gestão, corrupção, desgraça. O atual prefeito, que é um cara que nunca foi político justo, entrou lá e está apavorado. Pessoas do bem, empresários, estão lá para ajudar a salvar o município, que é riquíssimo. Potencial turístico, o maior potencial turístico do país. Tem um futuro de turismo gigantesco. O problema é a maldita corrupção. E aí entra o que eu gosto de dizer, o que eu fiz como slogan. Minha política é para as pessoas, não para partidos políticos. Graças a Deus que nessa missão que eu tenho na política não tem esse apego a partido político por causa disso. Aí vocês me perguntem qual é o partido. Pesquisa, o Jefferson, o presidente Falcão e os telespectadores, ouvintes da Voz do Campo, são inteligentes. Pesquisem quem administrava Cambará no passado. Pesquisem, vejam bem quem é que cuidava daquela região ali no passado. Olhem bem. É um absurdo. 1 milhão e 200 foi para o hospital de Cambará. Cadê o dinheiro? O gato comeu. 1 milhão e 200. A máquina de lavar roupa do hospital é de 1990. Todas as máquinas são da década de 90, de 1990 no hospital. A sala de raio-x, onde as pessoas vão fazer raio-x. A sala tem uma parede de lona preta com a tábua. É aquela tábua, pelo que a gente vê, faz mais de ano que está pregando, segurando a lona preta.
Que bárbaro.
E 1 milhão e 200 foi para o hospital o ano retrasado. E cadê o dinheiro?
Campo, Rio Grande do Sul,
pertinho de ti aí, Falcão.
As pessoas têm que se inspirar, olha, Marcelo, às vezes no Jefferson, teu exemplo aí. Desculpa, Falcão. Desculpa,
Jefferson. É com... Sabe qual é uma coisa que me preocupa bastante? É que o mal vai tendo aval. Tem gente que apoia e mantém. A impunidade é terrível no Brasil. Olha, eu vou fazer
outro dia.
Esse é o meu perfil, quem vocês me conhecem, né? Sinceramente, se tivesse que votar pena de morte, eu voto sim. Pena de morte. Porque quem não deve, não teme, irmão.
Mas viu, Marcelo? Aí é que tá, você tocou no ponto-chave. A gente tava conversando outro dia, até o José Alipe falou. O Brasil... Por que que o Brasil não dá nada certo? Porque não tem justiça. Aí você aprova, por exemplo, se vocês aprovarem no parlamento a pena de morte, qual é que vai ser o julgador, o Alexandre de Moraes? Aí é que mora o problema, entendeu?
É.
Hoje nós temos que passar, é um processo de depuração, né? É algo podre que está sendo purificado. Então as pessoas têm que se inspirar no teu exemplo e entrar na vida pública, empresários, produtores rurais, gente do povo, trabalhadores, pessoas do bem, como você falou, e ocupar esses espaços. O judiciário é mais demorado, porque o judiciário, os cargos geralmente são vitalícios, as pessoas não podem ser removidas, mas isso com o tempo vai ser depurado. O Supremo Tribunal Federal, Marcelo, existem PECs muito importantes no Senado, por exemplo, para serem votadas, que reduzem o período de mandato dos ministros do Supremo, sim, modificam a forma de escolha. A gente tem que criar algum critério para ter um mínimo de segurança, porque hoje, infelizmente, a Suprema Corte do país é um tribunal político que julga ao alvedrio da lei, eles julgam de acordo com as conveniências políticas de cada um. Um exemplo disso é este inquérito do fim do mundo do Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo. Olha que nem país com ditaduras das mais cruéis tem um julgamento onde a vítima, o inquiridor e o juiz são a mesma pessoa. O senhor Alexandre de Moraes abusou, exorbitou do poder que lhe foi conferido e só por esta razão já merecia estar empichado. Então, de quem é a responsabilidade, Marcelo? Tem que chamar a atenção desses senadores. Esses senadores estão acovardados, de joelhos para o Supremo. Tem que chamar para si a responsabilidade. Existe um artigo 52 da Constituição, que confere esse poder ao Senado e colocar em votação os pedidos de impeachment. É o começo da purificação da justiça lá pela cabeça, né? Por quem criou o problema, por exemplo, do Fundo Rural, que passou essa conta absurda e indevida para o produtor. Quem atravanca o desenvolvimento do estado do Mato Grosso e do Brasil, quando impede, por exemplo, a continuidade da ferrovia da Ferrogrão por uma decisão monocrática, ou, por exemplo, como fez a senhora ministra Rosa Weber, né, caçando o decreto de armas do presidente Bolsonaro, que conferia ao cidadão e ao produtor rural, por exemplo, o direito de portar uma arma dentro da sua propriedade. Então, esse tipo de coisa, uma pessoa, um togado, querer mandar mais do que 200 milhões de habitantes. Isso nós não podemos admitir. E dia 15, Marcelo, vai ser esta resposta contundente. E é uma resposta que vai chegar e não vai mais parar, até não cair algum dos ministros lá daquele Supremo Tribunal Federal, um ou dois ou três ou mais. Nós não vamos parar de nos mobilizar nesse sentido, Marcelo.
Nós temos sérios problemas, Jefferson, de crise moral nesse Brasil. Por exemplo... se tu sabe que 100% dos agricultores não querem vender suas terras, mas tem presidente de entidade de agricultores já oferecendo...
Exato.
Atuando como é que chama o vendedor
de... Corretor de imóveis,
corretor de imóveis, presidente de entidade já oferecendo terra, negociando com os estrangeiros.
Sim, aí do Rio Grande do Sul estavam lá na Bahia fazendo o quê? Levando os árabes lá, os coreanos. Então... Isso também é uma outra pouca vergonha que está na hora.
Essa semana até muita gente gostou da ideia. Tem os representantes do agronegócio e tem os lutadores pelos produtores.
É isso aí.
Fala, Falcão.
Marcelo, olha, e Falcão, eu vou ter que pedir desculpa para vocês, que eu tenho que me ausentar. Eu vou pegar o meu voo aqui, já estão me chamando. Estou indo lá para a Avenida Paulista. Integrar nessa mobilização nacional e vou usar de um tempo que me foi conferido lá para chamar toda a sociedade civil para o dia 15 de maio nessa grande mobilização. Marcelo, um grande abraço, obrigado pela oportunidade, meu amigo Falcão também, um grande abraço aí para a turma de Passo Fundo e até uma próxima oportunidade.
Valeu, Jefferson, um abraço.
Valeu.
Parabéns, Jefferson, pelo teu trabalho, pela tua dedicação. E sucesso lá na Paulista. Abraço.
Um abraço. Mas eu estou ouvindo a rádio da Voz do Campo aqui. Um abração. É. Tchau, tchau.
Está no aplicativo da Voz do Campo acompanhando aí. A Voz do Campo com o Jefferson Rocha, que agora está viajando para São Paulo, vai participar do manifesto do 1º de maio lá na Avenida Paulista. Roberto Jefferson está liderando esse movimento, né? Brasileiro, tem uma história, uma trajetória do Roberto Jefferson aí, mas tem falado a verdade há muito tempo aí. Humberto, essa impunidade, Falcão, essa injustiça da justiça
brasileira. É dela que eu queria falar desde o início. Realmente, eu acho que o grande problema é que muitas vezes você trata como uma omissão dos brasileiros, mas pode não ser só uma omissão, pode ser um desestímulo, um cansaço em relação a tudo que está acontecendo, Marcelo, é exatamente pelo reconhecimento da impunidade. E mais, as pessoas desanimam só de ver uma Corte Suprema. Olha, tu imagina tudo que a nossa Corte Suprema tem feito de ilícito, rasgando a Constituição. Quem vai julgar a nossa Corte Suprema? Quem vai fazer esse julgamento dos ilícitos dela? O Senado, como vocês mencionaram, mas como que o Senado vai querer enfrentar o STF se parte do Senado está comprometido e tem diversos casos de corrupção? Muito bem, outro ponto importante, Marcelo, é em relação ao nosso voto. Ficou muito claro no depoimento do nosso amigo Onyx Lorenzoni, num vídeo que ele gravou, de como foi o processo do segundo turno, de como, graças à interferência, pedindo para que todos os funcionários que estavam dentro do famoso cofre da eleição retirassem os seus celulares, porque foi identificado a possibilidade de fraude através desses celulares durante a votação. Não é possível que a gente viva numa democracia e esteja perdendo a liberdade e não possamos confiar no nosso próprio voto. Então, o nosso voto, ele tem que ser auditável, ele tem que ser impresso e auditável. Esse é outro ponto importante para que a gente consolide a nossa democracia.
Só esclarecendo, Humberto, essa questão do voto impresso. Eu até fui alvo de crítica de pessoas que não têm conhecimento do que estão falando. As pessoas acham que nós estamos defendendo o voto impresso, que aquele é da cédula, sabe? Que tu escrevia a caneta e que depois tinha que contar o voto. A pessoa acha que é aquilo. Mas, na verdade, o voto impresso é uma autorização para que possa colocar uma impressora anexada à urna eletrônica. O voto eletrônico e uma impressora. Quando você votou, Falcão, você tem o votinho impresso teu ali, reconhece, assinadinho, bonitinho, ok, tá aqui o meu voto. Aí não tem perca, é tipo o banco, sabe, que tu fez o pagamento, recebeu o comprovante e não tem o que dizer. Tu tem o controle nas tuas mãos. O eleitor brasileiro tem que ter o controle. Eu votei aqui, tá o meu voto. Então não tem como tu corromper. Então, esse é o voto impresso. Eu fui acusado. Ah, agora tu também quer a máquina de datilografia. É que o pessoal, a bandidagem, age também assim, né, Falcão?
Mas é assim que funciona, Marcelo. Enquanto alguns tentam orientar a população, outros, mal intencionados, tentam desorientar a população. E a consolidação da democracia, ela vai acontecer. Eu tenho certeza que com o governo atual e com as pessoas sérias que estão no legislativo, o caminho do bem está pela frente garantido, mas nós vamos ter que continuar batalhando. Não é porque o presidente Bolsonaro ganhou as eleições que dá para parar, que dá para ficar em casa, que dá para reclamar pelo WhatsApp. Não, nós vamos ter que realmente continuar indo para a rua se quisermos ver o futuro de nossos filhos e netos com um bem-estar social, com uma paz social garantida.
É verdade, esse é o trabalho. Falcão, Movimento Brasil Verde e Amarelo, vocês estão mobilizando no Rio Grande do Sul e eu estou recebendo mensagem. Agora estava falando essa semana com o Júnior Perlin, que é o produtor rural do Pará, de Paragominas, tem empresa de suco de laranja, tem uma grande indústria de produção, e eles estão vindo todos do Pará para Brasília, dia 15 de maio, um grande movimento chamado movimento Brasil Verde e Amarelo, agricultores do Brasil inteiro vão se mobilizar, orientando a todos, a Voz do Campo apoiando esse movimento, está ajudando, orientando a todos, todos com a sua devida máscara, procurando com o seu álcool gel, porque é uma higienização pessoal, isso é um protocolo sanitário importantíssimo. Agora, não vamos deixar de se manifestar e vamos estar debaixo da lei, da Constituição, o direito de ir e vir, Falcão. E você está na linha de frente desse movimento, Falcão.
É, Marcelo, obviamente que todos nós queremos preservar as nossas vidas. Ninguém vai cometer atos ilícitos. Nós vamos cuidar da nossa saúde. É uma obrigação cuidar da nossa saúde. E não é só com a máscara e o álcool gel, é com exames para ver se outras doenças não estão nos atingindo. Porque hoje o assunto só é coronavírus, só é coronavírus. E a gente sabe que essa estratégia a nível global é exatamente uma estratégia de dominação geopolítica. E nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Por isso que o processo de lockdown ele pode ser muito bom para quem ganha o seu salário no final do mês, que tem garantido o seu bom salário. Esse sujeito está tranquilo, defende o lockdown. Mas as pessoas que precisam do seu sustento, que precisam trabalhar, como, por exemplo, os agricultores, os transportadores, aquelas pessoas da área de saúde que não pararam um minuto, como que faz se essa gente toda para? O que, que acontece com um país? Então, não é possível. Agora, por outro lado, também o lockdown é uma estratégia para que você mantenha as pessoas retidas em casa para que não se manifestem, inclusive.
Exatamente. E a mídia brasileira recebendo dinheiro do comunismo internacional, financiada pelo comunismo internacional, a mídia brasileira, né, faz e acontece aí, trazendo informações. Você tocou num ponto importante, é verdade. Parece que a única doença que mata é o coronavírus, né? Parece que é só coronavírus agora que fica doente, né? Não tem outra. Terminou as doenças, terminou o câncer, terminou todas as outras doenças. É. Então, essa manipulação é que nós temos que estar atentos, Falcão.
Marcelo, uma coisa impressionante. Exatamente. Mas, Marcelo, outro ponto importante que no Brasil ficou muito visível é que a oposição não aceitou até hoje a derrota nas urnas. Isso é muito triste, porque quando você termina as eleições e que a maioria vence, pressupõe-se que todos possam se unir com o objetivo de construir um país melhor, né? Mas não é o que a gente está vendo no Brasil. O Brasil é um país dividido, polarizado, no sentido de uma guerra política e que prejudica uma nação inteira. Tu imagina quantas empresas faliram, quantas pessoas foram desempregadas com esses processos de lockdown. A curva, o pico do coronavírus, diziam que seria em abril, maio do ano passado. E cada dia que passa, esse lockdown, eles arrumam uma desculpa para que ele continue com um objetivo muito claro, que é prejudicar o governo federal e atingi-lo depois numa possível reeleição em 2022. Nós temos que parar com essa brincadeira. Isso é coisa de moleque, coisa de criança. Isso tem que ser eliminado da nossa cultura, essa guerra política desmerecidamente cruel e imortal também.
Exatamente, Humberto. Nós precisamos realmente com o povo nas ruas é que nós vamos mudar. Mandar um abraço ao povo da Voz do Campo que está nos acompanhando, mandar um abraço ao Zé Calipe lá em Barreiras, na Bahia, mandar um abraço ao Pete, Luiz Eduardo, enfim, o pessoal que nos acompanha, o Valdeci Sovernigo e o André, lá na Fazenda Condor, em Jataí, Goiás, enfim, há uma grande mobilização, Humberto. Os produtores vão para Brasília dia 15 de maio. Há movimento em todo o país, em todos os estados brasileiros, de agricultores que virão para Brasília, para se posicionar e se manifestar, querendo liberdade, querendo um Brasil de ordem e progresso, um Brasil livre e querendo o presidente Bolsonaro, apoio total ao presidente Jair Bolsonaro, que é o que os produtores rurais vão se manifestar aqui, Falcão.
Olha, temos que convocar todos, possivelmente nós teremos uma contribuição da nação inteira, pelo que nós estamos vendo, de todos os estados do Brasil, teremos pessoas participando dessa grande manifestação. Marcelo, dia 12, sairemos daqui para chegar dia 13 e ficar o tempo que for necessário aí em Brasília para que a gente consiga que o presidente tome as suas providências no sentido de mudar. Nós estamos cansados de ver as interferências dos outros poderes nesse processo que não é justo. Nós votamos nele, somos a maioria e precisamos efetivamente que as coisas sejam encaminhadas para que o Brasil avance de uma forma tranquila, sem combate, sem problemas sociais graves, sem desemprego. É isso que nós queremos.
A todos, né, Humberto? Os produtores, aqueles, o Alberto Tesmer, lá da Rio Grande, que está no Tocantins, estão se organizando para vir a Brasília. Chamar a todos, né, Humberto? O pessoal do Rio Grande do Sul, é uma época de entre safra, o pessoal colheu, está dando a colheita, os últimos detalhes aí, algumas regiões gaúchas de colheita, praticamente já tudo pronto, da lavoura do soja, e agora no Rio Grande do Sul, as lavouras de inverno, agora vai ter um tempo, o pessoal se organize, venha para Brasília, venha de carro, venha de avião, venha para Brasília, faz um esforço, pega a sua família e venha para Brasília nesse 15 de maio para fazer um grande movimento, Falcão.
Sim, o momento é agora, Marcelo. Nós, da área da agropecuária, temos um tempo nesse período, as safras se encerraram. Então, a nossa contribuição, tem que ser nesse momento. Nós não temos mais como esperar. Então, os produtores, nós precisamos convocar esses colegas de produção e toda a nação, afinal, para fazer esse manifesto democrático em prol de um Brasil da ordem e progresso, com liberdade e justiça.
Ótimo, Falcão. Virá tu e a dona Henriette, Falcão?
Está aqui do meu lado a dona Henriette, confirmando que sim. O Arthur também, o filho mais novo também vai junto. Nós vamos com aquela caminhonete adesivada para fazer a nossa participação aí com todos os colegas.
Carreta verde e amarela está saindo do Rio Grande também rumo a Brasília, viu?
Tá bom, ótimo. Como é que ficou, Marcelo, aproveitando aquela questão da doação de alimentos? Se tu pudesse fazer alguma colocação, porque é importante nesse momento apoiar aqueles que foram prejudicados pelo processo de lockdown, que perderam seus empregos, e estão, inclusive, passando fome, como se vê em diversos municípios.
Estamos organizando, Falcão, a Voz do Campo, essa semana começar a divulgação aí, chamado para os rurais doar cesta básica. Cada agricultor que vai a Brasília, ou se não puder ir a Brasília, a gente espera que venham para Brasília, que doe uma cesta básica. Vai ser em formato aí de contribuição financeira. Se a cesta básica custa R$ 49,00, o cara, eu vou dar uma cesta básica de R$ 49,00, e está resolvido. E nós queremos levantar o máximo de cesta básica para doação aos irmãos brasileiros que sofrem com fome, com dificuldade. Fico pensando naquele cara que trabalhava ao redor dos estádios de futebol, vendendo churrasquinho, e que de repente ficou sem nada, Falcão, sem renda. Como é que vive uma pessoa dessa? Então nós temos que pensar nesse povo e nós estamos procurando ajudar aí. Com certeza vamos movimentar essa semana agora um chamado aos agricultores brasileiros para doar uma cesta básica para o povo carente do Brasil. Aí nós vamos conversar com a primeira-dama do Brasil para oferecer o projeto social do governo federal as cestas básicas para doação, Falcão.
Mais uma coisa que eu considero importante, Marcelo, falando em alimentos, é momento de vocês, legisladores, junto com o executivo, e talvez seja mais difícil porque os governadores não vão aceitar, o grande problema da carga tributária sobre alimentação básica. Não é justo que um trabalhador que ganhe seus 1.000, 1.500, 2.000 reais deixe em torno de 30% do seu salário em carga tributária para se alimentar. Esse é um processo nocivo que vem vindo de muitos anos e que castiga enormemente aquela pessoa que tem menos recursos. Afinal de contas, a nossa terra, a terra brasileira, ela foi feita também para alimentar os seus cidadãos. E esse imposto que está sendo retirado dessas pessoas, muitas vezes vira nesse processo de corrupção que você vem mencionando aí. Ou seja, rasgam o dinheiro do contribuinte que sequer consegue alimentação adequada e acessível.
Agora, o que chama atenção, Falcão, essa é a legislação dos estados da questão tributária sobre os alimentos da cesta básica, o arroz, o feijão, a carne, né? É, boa parte da legislação nos estados. E o que chama atenção no Rio Grande do Sul é o mundo político gaúcho silenciando em relação ao governador Eduardo Leite. Ele faz o que quer no estado e o mundo político está tudo quietinho, ninguém fala nada. Eu, Marcelo Brum, desde o início, tenho combatido, não concordo, não aceito, não apoio, não estou ao lado do governador gaúcho, porque acho um péssimo governador. Caso eu votei no Sartori, como a gente tem saudade do Sartori, governador gaúcho, Falcão?
É lamentável, né? Porque o governador atual, ele está sendo uma tragédia, é uma tragédia, mas a gente imaginava que poderia ser essa tragédia, porque a forma e a organização política que eles defendem não leva a outro caminho senão ao desastre. E nós estamos vendo aqui o Rio Grande do Sul passando dificuldades seríssimas, né? São os partidos que governaram esse país por 20, 30 anos e deixaram o Brasil na situação que ficou e que agora está tendo que ser consertado, e esse pessoal continua votando em partidos que destroem os municípios, destroem os estados, destruíram a nação. Então, realmente, o aprendizado é voto. Nós não vamos ter outra alternativa. E é importante que a nossa população entenda que, via democrática, escolhendo corretamente, é a única saída para um Brasil melhor. Agora, aqui a situação é muito grave.
É verdade. Humberto, nós temos o contato lá com o Luiz Eduardo Magalhães, o Jota Alves, lá da rádio Cidade FM de Luiz Eduardo, na Bahia. Falcão, muito obrigado aí pela tua participação na Voz do Campo. Vamos nos encontrar aqui em Brasília. Um grande abraço a toda a tua família aí. Parabéns pela tua posição, tua postura de sempre, sempre atuante, sempre participativo, ao lado das coisas certas, da verdade, e assim que nós precisamos. Um abraço, Falcão.
Obrigado, Marcelo. Um abraço a todo o Brasil. Parabéns para a equipe de vocês. Até mais.
A Litieri está mandando um abraço para a dona Henriette lá. Ó. Vamos virar a câmera aqui. Manda lá, Litieri. Ah, está
mandando. Henriette mandando outro de volta para. Está mandando um abraço para vocês aí. Muito obrigado. Valeu. Um ótimo abraço.
Valeu. Clayton, é contigo aí, Clayton. Um grande abraço. Tá.
Olá, bom dia, equipe ouvintes do programa Voz do Campo. A partir de agora, a gente destaca as notícias diretamente do oeste da Bahia. Nós vamos falar sobre as cotações agrícolas, o algodão que fechou o mês de abril em alta, o milho que também fechou o mês de abril em alta e a soja também fechando o mês de abril em alta. E vamos falar também a respeito da produtividade de soja no oeste da Bahia, que bate recorde. Começando com as cotações agrícolas, o algodão iniciou o mês de abril cotado a R$ 163,15. Finalizou o mês ontem com a arroba cotada a R$ 171,65. É isso mesmo, o algodão, arroba e pluma, R$ 171,65 aqui no oeste da Bahia. Já o milho iniciou o mês cotado a R$ 73,50, a saca de 60 quilos. A saca de 60 quilos finalizou o mês sendo comercializada a R$ 79,00 aqui no oeste da Bahia. O milho que vem numa crescente, inclusive na semana que está chegando ao fim. Já a soja iniciou o mês de abril com a saca de 60 quilos, cotada a R$ 144,00. Finalizou o mês de abril com a saca cotada a R$ 151,00. A soja que também, no decorrer dessa semana, apresentou aí uma leve valorização, saindo de R$ 150,00 para R$ 151,00 a saca de 60 quilos, de acordo com as cotações agrícolas apresentadas pela Secretaria de Agricultura. Para a gente encerrar nossa participação dentro do programa Voz do Campo de hoje, a soja baiana bate recordes. A região oeste da Bahia tem aí praticamente toda a safra 2020-2021 de soja colhida. E os números da produção deixam claro o desenvolvimento e a importância dessa cultura para a Bahia. O oeste baiano representa 99% da produção da oleaginosa no estado, com cerca de 1 milhão e 700 mil hectares plantados, e por isso seus números são tão decisivos ao se delinear a performance da soja na Bahia. Dados fornecidos pelo Conselho Técnico da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia mostram que o estado tem a maior produtividade de soja do país por hectare, é isso mesmo, chegando aí a 67 sacas por hectare e com viés de alta. Isso representa um aumento de 7,5% em relação ao ciclo passado, quando se chegou a 62 sacas por hectare. E mais, a produtividade desse ciclo é também maior do que a aferida em 2017 e 2018. Período até então celebrado como o melhor de todos os tempos para a soja baiana, quando a produtividade cravou as 66 sacas por hectare. Pois é, estamos aqui com a produtividade média de 67 sacas de soja por hectare. E assim, a gente chega ao final da nossa participação aqui dentro do programa A Voz do Campo. Desejando a todos um excelente sábado, maravilhoso final de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o programa A Voz do Campo.